O Risco da Impunidade, Carlos Alberto de Franco. Pela diferença de um voto, a decisão do Supremo Tribunal Federal de conceder a homicidas, estupradores, sequestradores e traficantes de drogas o direito ao regime de progressão da pena em caso de bom comportamento, permitindo-lhes passar do regime fechado para o semiaberto, foi no mínimo arriscada. O debate teve início há 2 anos, quando o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, sugeriu a revisão da Lei dos Crimes Hediondos, classificando-a como receituário de uma vocalização conservadora em matéria de repressão à criminalidade. O recado do ministro, claramente ideológico, é um escárnio, e a sociedade brasileira, sofrida e desamparada, já começa a se manifestar. Num protesto impressionante contra a farra da impunidade, mais de 1 milhão de assinaturas desabaram sobre o Congresso Nacional. Trata-se de um grito de revolta contra aqueles que teimam em glamourizar a crueldade. A decisão do STF pode, de fato, devolver às ruas estupradores, traficantes de drogas, assassinos e sequestradores. A medida, embora minimizada pelas autoridades, é surpreendente e surrealista. Hoje, mais da metade dos presos cumprem pena por crimes hediondos. O tráfico de drogas é, de longe, o primeiro colocado e está crescendo em progressão geométrica. Com pena mínima de 3 anos de prisão, o tráfico de drogas poderá ser punido com pena de prestação de serviços à comunidade. As metrópoles brasileiras vivem em clima de guerra civil. Por isso, a decisão do STF manifesta notável autismo. A foto estampada na capa do jornal Folha de São Paulo, quinta-feira, 9/3, é um dramático atestado da morte da autoridade. Soldados do Exército patrulhavam favela de Manguinhos, Rio, enquanto garotos faziam gestos obscenos. Vale um editorial. O ministro da Justiça, em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, disse que, por ter sido escrita sob a emoção da violência, a Lei dos Crimes Hediondos satisfaz os anseios de segurança da sociedade, mas não coíbe a criminalidade. Essa lei é o mais claro exemplo da legislação do pânico, ou seja, que é feita a partir de grande repercussão, escreveu ele, após lembrar que foi por causa da mobilização da escritora Glória Pérez, cuja filha foi assassinada por um ator de novela, que o Congresso incluiu o homicídio qualificado no elenco dos crimes hediondos. Não é correto que apenas casos célebres possam definir parâmetros para a política criminal do Estado, sublinhou. A sociedade está em pânico, sim, mas não se trata de uma paranoia. O cidadão honrado, que paga impostos exorbitantes, é refém do banditismo e da inoperância do governo. Quando Fernandinho Beiramar, um delinquente sob custódia federal, fazia gato-sapato das autoridades subordinadas ao Ministério da Justiça, Tomás Bastos pediu socorro ao governo geral do Alckmin. O bandido foi transferido para um dos presídios de segurança máxima do governo de São Paulo. O ministro garantiu que em poucos meses seria construído um presídio federal e então providenciaria a transferência de Beiramar. O calendário virou e não havia nem projeto do presídio. Há alguns meses, Finalmente, Beira-Mar deixou São Paulo. Segundo Tomás Bastos, casos célebres não devem definir parâmetros para a política criminal do Estado. Tal afirmação é o resultado acabado do clima rarefeito que se respira na Ilha da Fantasia. Sua Excelência, cercado de segurança e conforto, perdeu conexão com o mundo real. Afinal, o caso Glória Pérez é uma gota d'água num oceano cotidiano de homicídios, sequestros e tráfico de drogas. Agora, pressionado pelo clamor popular, o presidente Lula deve enviar ao Congresso nos próximos dias um projeto para dificultar a liberação de presos condenados por crimes hediondos. O projeto que está